alguma utilidade ao debate e das duas uma. Ou confirme, explique porquê esta insanidade de colocar quem tem o salário mínimo nacional a pagar IRS, ou então desminta categoricamente esta ideia, que é a única coisa sensata que o Sr. Primeiro-Ministro poderia fazer hoje. Disse.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O PAN já deixou bem claro que não dá para peditórios como o que o Chega aqui hoje vem fazer, porque, de facto, o tempo que temos andado a perder a discutir moções que estão condenadas à partida é tempo que era fundamental para discutirmos os problemas do país. E mais, enquanto assistimos a picardias da direita, não estamos aqui a fazer, por exemplo, para a semana o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro e lá saberemos quando é que vamos fazer. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, precisamente porque não queremos alimentar populismos e porque a democracia para o PAN é algo que vamos muito a sério, há questões que gostaríamos de lhe colocar. Porque enquanto na rua aumenta a pobreza, enquanto sabemos que há pessoas que neste momento trabalham, recebem cerca de 800 a 900 euros e que estão a viver em tendas, que vivem numa situação de vulnerabilidade, e não será certamente com a política do Chega, ou menos ainda da Iniciativa Liberal, que estas pessoas vão ter apoios sociais para poderem sair da situação de vulnerabilidade, eu pergunto-lhe se vai estar ter maior abertura para no pacote e na reapreciação do pacote Mais Habitação, chegarmos a quem efetivamente mais precisa, nomeadamente no arrendamento, garantirmos que os apoios são dados para cada, tendo em consideração cada elemento do agregado familiar e não o seu todo, ou que na própria renegociação dos créditos à habitação é garantir também a inclusão de outros créditos, porque temos famílias que estão a contrair créditos para pagar o empréstimo à habitação, o que é completamente inaceitável. Mas há duas matérias que não podemos deixar de fora, o ambiente e a proteção animal. No ambiente, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor sempre disse que palavra dada era palavra honrada. E temos assistido em Portugal uma total destruição de valores ambientais por uma mão do simplex ambiental, uma total ordem para abater, nomeadamente o sobreiro, que é o símbolo nacional, com o qual não, uma política com a qual não podemos concordar. Portanto, eu pergunto-lhe onde é que está a regulamentação dos serviços de ecossistemas que o PS negociou com o PAN. Quando é que vai sair da gaveta? E na proteção animal, Sr. Primeiro-Ministro? O Sr. Primeiro-Ministro comprometeu-se a votar o alargamento da proteção da tutela penal a todos os animais. E daqui lhe pergunto, e a resposta é, terá que ser muito simples, sim ou não. Está ou não disponível a sua bancada parlamentar para garantir que Portugal dá este salto civilizacional e para garantir, de uma vez por todas, que o compromisso que deu ao país, que não faltaria não só aos portugueses, mas também que não faltaria com a sua palavra, e de uma vez por todas garantimos que não há maus-tratos no nosso país, absolutamente inaceitáveis, e fechar também a torneira do populismo, que também aqui ouvimos frequentemente falar nos maus-tratos aos cavalos, mas depois não garantimos a tutela penal. E por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, para quando tirar da gaveta o voto que prometeu ao PAN para alargarmos a tutela penal e deixarem de se esconder atrás dos problemas do Tribunal Constitucional?
Muito obrigado. Para o pedido de esclarecimento em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro Primeiro-Ministro, caros e caras membros do Governo, caras e caros colegas, caros concidadãos, imagine o cidadão que está a ver este debate, que decide publicar uma bula de um medicamento com informação falsa, vendendo um agente tóxico em vez de um medicamento, e que decide imitar o grafismo de uma farmacêutica. Certamente diriam que se trata de uma burla, de uma fraude, diriam que é ilegal. Teria este cidadão problemas com a justiça. Mas agora imaginem o equivalente político disto, que é um político publicar notícias falsas, imitar o grafismo de órgãos da imprensa e disseminar nas redes. Leva uma pequena reprenda e, em vez de ter problemas com a justiça, sonha ser ministro da justiça de um governo com o PSD e se calhar chega lá. Imagine o cidadão que está a ouvir este debate, que na sua empresa tem uma direção que é ilegal, assim, dito pelos tribunais, não é? Como o Partido Chega tem convenções ilegais, já duas vezes determinadas ilegais pelo Tribunal Constitucional, por acordo do Tribunal Constitucional. Teria problemas com a justiça, mas não teria uma coisa que o Partido Chega tem, que é a oportunidade de usar a figura constitucional e regimental da moção de censura para desviar as atenções, conseguindo acabar com os debates quinzenais que com esforço voltámos a introduzir nesta Câmara. E até agora,
conseguir que neste debate ainda ninguém condene a farsa moral que é esta moção de censura apresentada desta maneira para desviar as atenções da pantomima que representa o Chega e o seu populismo na política portuguesa. Mas do Chega, evidentemente, não esperamos honestidade intelectual, nunca esperamos. Da iniciativa liberal é um bocadinho diferente. Porque o que eu ouvi aqui na primeira sessão plenária da sessão legislativa da IEL é que, porque não concorda com o Presidente Lula sobre o Tribunal Penal Internacional, nota, eu também não concordo, o homem não pode ser convidado, nem pode cá vir. Porque não concorda com a gestão que Graça Freitas, como Diretora-Geral da Saúde, fez da pandemia, vota contra um louvor a 40 anos de dedicação à causa pública. Porque é de princípio, não pode nem sequer votar a favor. Mas quando se trata da extrema-direita, um candidato a vice-presidente da extrema-direita será péssimo, mas votamos a favor. Uma moção de censura da extrema-direita é péssima, mas votamos a favor. Onde é que está a coerência? A coerência só está numa coisa. É naquilo que é ataque à esquerda, a iniciativa liberal vai atrás da extrema-direita porque sofre a força dessa concorrência. E depois diz, queremos que este governo caia e queremos o Chega longe do governo. Tem bom remédio? Tem bom remédio? Desligue-se do acordo que tem nos Açores, no qual o Chega também está. Deixe claro que nunca fará um igual na Madeira.
Muito obrigado.
E termino dizendo o seguinte. Senhor Primeiro-Ministro, vai mudar a política orçamental do nosso país nos próximos anos, porque o Governo está apostado e acreditamos que seja possível que Portugal passe a ser um país superávit. Quando éramos um país de déficits, todos os anos discutíamos aqui o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O desafio é, vamos discutir um compromisso de equidade e investimento e determinar quais é que são as proporções do superávit que vão para pagamento de dívida, para investimento público e para uma reforma fiscal progressiva. É esse o desafio que lhe lanço. Muito obrigado.
Muito obrigado. Enquanto o Sr. Primeiro-Ministro estava no uso da palavra, o PCP também escreveu para uma segunda questão o Sr. Deputado Duarte Alves. Eu, por lapso, não indiquei na altura ao plenário. Dou agora a palavra para esse pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. A crise da habitação é um dos maiores dramas que o país enfrenta. Soubemos a semana passada de um novo aumento da taxa de juros do BCE, o décimo aumento desde julho do ano passado. Esta é uma política que arruína a vida de quem vê a prestação da casa aumentar sem fim à vista. Em Frankfurt não querem saber disso para nada, porque nos países que mandam na União Europeia e no Euro, o problema não é tão grave, porque não há tanta percentagem de taxas variáveis. Mas e o governo português? Vai continuar esta postura de bom aluno, como ainda agora no Ecofin, em vez de defender uma inversão da política de juros do Banco Central Europeu? E vai ou não passar da conversa para os atos? Vai o Governo continuar a ignorar a necessidade de colocar os lucros da banca a suportar os aumentos das taxas de juros com medidas corajosas como aquela que o PCP apresentou? Vai ou não mobilizar a Caixa como instrumento para influenciar todo o mercado bancário e baixar as prestações da casa? E no arrendamento? Vamos continuar a ter a desregulação total do mercado, a ter a desproteção total dos inquilinos face à especulação imobiliária? Senhor Primeiro-Ministro, como sabe, desde que o Mais Habitação foi anunciado, muitos senhorios aumentaram as rendas para não serem abrangidos pela limitação dos novos contratos que o PCP propõe que tenham um máximo de 0,43%. Ora, perante isto, deixamos de um desafio. O PCP apresentou uma proposta para que os limites de aumentos dos novos contratos não sejam necessariamente sobre a última renda, mas sobre a renda mais baixa dos últimos 5 anos. O que se pretende é não só conter o aumento das rendas, que já são sobre um valor que é já especulativo, mas sim baixar efetivamente as rendas que são pagas pelos inquilinos. Vai aprovar esta medida? Precisamos de soluções como esta, soluções corajosas, quer no crédito à habitação, quer no arrendamento, para de facto resolver o problema da habitação, porque como isto está, não dá para continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder aos pedidos de esclarecimento... Peço desculpa, já me esquecia do Partido Socialista. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para o pedido de esclarecimento em nome do PS. Faça favor.
Sr. Presidente, eu compreendo. Depois daquilo que se passou até agora no debate, de facto o PS praticamente não precisava de falar hoje. Senhora... Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Deixe-me dizer, Senhor Primeiro-Ministro, eu tinha preparado uma intervenção que começava com a frase: esta moção de censura não acrescenta nada à vida dos portugueses. Mas devo-lhe dizer, Senhor Primeiro-Ministro, que uma imagem... Há quem diga que uma imagem vale mil palavras. E depois de ver hoje a direita a discutir esta moção de censura, devo dizer que a imagem é clara. Não há alternativa ao PS. A nossa responsabilidade que os portugueses nos otorgaram é ainda maior. Não há alternativa. Este conjunto de partidos à nossa direita não tem nem política, não tem opções que consigam ser minimamente convergentes para que o país tenha hoje, neste momento difícil, em que atravessamos uma guerra, em que temos a inflação a ter forte impacto na vida dos portugueses, a alternativa é mais PS, é mais governo PS, é mais PS para governar este país e ultrapassar esta crise. Mas deixe-me dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que olhando para este debate até agora, há algo que é uma ilustração clara de como a oposição se posiciona politicamente. A Iniciativa Liberal é contra, mas vota a favor. E por isso os portugueses em casa serão capazes de interpretar um partido que se contradiz no voto quando faz uma afirmação de oposição à oportunidade da moção de censura. A extrema-direita parlamentar, nós já sabemos. A extrema-direita parlamentar, dentro de 12 meses, em setembro de 2024, estará aqui a apresentar outra moção de censura. É algo que repete e que continua a fazê-lo. Esgotou a sua oportunidade desta moção, desta sessão legislativa. Estaremos aqui em setembro e eu faria uma aposta. Vamos seguramente, e ganharia seguramente, devo dizer, o Dr. André Ventura, o Sr. Deputado, estará aqui a dizer mais ou menos o mesmo. O PSD não se mexe, a Iniciativa Liberal não é suficiente e a salvação do país, veja bem, é a extrema-direita, antissistema democrático, com discurso racista e xenófobo. E por isso, sobra. Senhores deputados, terei gosto em repetir para ver que não era um insulto, era apenas uma constatação. A extrema-direita, antissistema democrático, com discurso racista e xenófobo. E continuando... Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, sobra de facto o maior partido da oposição, que hoje sabemos que se abstém. E abstém-se aqui quando tinha a melhor oportunidade que lhe foi dada pela extrema-direita parlamentar para se distinguir de vez desta forma de fazer política. Este PPD-PSD vem hoje a debate e não fala sequer da moção de censura. Passou ao lado do debate. O meu colega deputado Miranda Sarmento quis falar de outras coisas, quis fugir ao incómodo. Mas há que dizê-lo. A grande notícia hoje deste debate é que a extrema-direita parlamentar decidiu fazer uma espécie de cheque ao rei da oposição, usando uma certa imagem, uma ilustração do xadrez. E por isso, a única coisa que hoje os portugueses querem saber é se o PPD-PSD se distingue da extrema-direita parlamentar ou se, envergonhadamente, se abstém. Devo dizer que a extrema-direita parlamentar, quando apresentou esta moção, falou de um conjunto de temas. Por exemplo, apresenta uma moção de censura e fala de rendimentos. Se nós, por suposto, se esta moção de censura passasse, nós iríamos interromper aquilo que temos que começar dentro de dias, a discussão orçamental. Onde é que estava o aumento do salário mínimo? Para os portugueses que estão lá em casa, onde é que estava o aumento do salário mínimo? Não iria ocorrer. Onde é que estava a redução de IRS planeada e apresentada pelo Governo neste Parlamento? não iria ocorrer? Onde é que estava a redução dos passes